nós estamos passando por uma pandemia que não afeta só o Brasil, afeta o mundo todo. Há uma incerteza de como as coisas estão e, principalmente, como as coisas ficarão. Uma série de instituições estão fazendo levantamentos, pesquisas, análises sobre comportamento e economia. E uma delas é a BCG, que é uma empresa de consultoria internacional que está em mais de 50 países e 90 cidades e que fez o levantamento sobre a situação da pandemia no mundo, focado no Brasil, e o comportamento econômico em relação à pandemia. E sobre esse tema, eu converso agora com o diretor do Instituto BCG, Anderson, que é Marcos Aguiar. Marcos, bom dia.
Bom dia, Gilson. Tudo bem com você?
Tudo jóia. Você fez uma palestra falando sobre a situação da pandemia, não só no Brasil, no mundo, e fazendo algumas considerações sobre os efeitos econômicos que isso está trazendo e vai trazer no futuro. Como é que você avalia o Brasil e o mundo em relação à pandemia e a situação que a gente está vivendo hoje?
Zé Gilson, bom, primeiro é um prazer falar com vocês, sou fã do seu programa. O que nós estamos vivendo agora, né, como dizia Lenin, né, há décadas em que nada acontece e há semanas em que décadas acontecem. Né, é um pouco o que está ocorrendo com a pandemia. Né. Além de toda a questão de saúde, que todos nós acho que estamos expostos dia a dia, né, tem um elemento importante que é o que se costuma falar muito do tal do novo normal, né. E toda a crise, acho que é interessante, as pessoas se perguntam se existe esse novo normal. E ele existe, né? E tende de fato a ocorrer. E é porque toda grande crise gerou mudanças que ficaram com a gente. Né? Você olha, por exemplo, para a peste negra, ela foi o fim do feudalismo. Né? A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe a mulher para o ambiente de trabalho, né? Está conosco. Né? O ataque de 11 de setembro, ele mudou completamente segurança em transporte, aeroportos. Então, essa crise também vai trazer mudanças que vão ficar com a gente, né? E é isso que a gente tem estudado. E elas vão ficar não porque nós estamos aprendendo, ficando iluminados só com Covid. Talvez alguns de nós até estejam. Mas é porque faz sentido econômico. Né? Porque algumas dessas coisas, de fato, já vinham acontecendo e a Covid está acelerando elas. Né? Uma delas é a questão da transformação digital. Acho que a Covid fez mais para tecnologia do que qualquer, para essa tecnologia em particular, do que qualquer metodologia ou transformação. Né? E as empresas, e faz sentido por quê? Porque as empresas que são digitais, ou que a gente chama de empresas biônicas, né? Quem é um pouco mais velho como eu sabe o que é um biônico, né? Do homem e da mulher biônica, né? Elas geram 2,4 mais valor do que os seus pares que não são biônicos. Né? E além disso, as pessoas e os executivos vão mudar comportamento, né? Já está acontecendo. O consumidor brasileiro, ele já vinha, por exemplo, apertando os cintos antes do Covid, diminuindo despesas, né? Mas algumas categorias aumentaram os gastos com Covid. Por exemplo, saúde, cuidados pessoais, alimentação saudável, orgânica. Algumas dessas coisas provavelmente vão ficar conosco. Né? E os executivos em decorrência também veem algumas mudanças como permanentes pelo sentido econômico dela. Só para te dar alguns números, 93% deles acreditam que o trabalho remoto vai ficar conosco, ele não é só transitório. 69% estão mudando todas as políticas de viagem, de lidar com crise. E 60% vão mudar canais de distribuição com a coisa do e-commerce. Né? Vou te dar alguns números.
Ô Marcos, nessa apresentação que você fez, inclusive, para vários líderes, você mostra que existe no Brasil dois momentos. No mundo todo há uma diversidade muito grande de realidades. E nessa conversa que a gente vê no teu trabalho, a gente vai ter mudanças de comportamento que vai reduzir postos de trabalho, algumas funções vão desaparecer e outras vão surgir como grandes oportunidades. Se a gente fosse pensar as profissões do futuro e aquelas que desaparecem, quais empregos estão ameaçados e quais empregos serão potencializados, o que você teria a dizer sobre isso?
Então, isso que você está mencionando, de certa forma, não é decorrência só do Covid, já estava acontecendo. Né? Nós temos um desafio com introdução de tecnologia e de robotização que tende a eliminar certos postos de trabalho. O Covid só acelerou esse processo, ou só tende a acelerar esse processo. Né? O que são as profissões que tipicamente estão mais ameaçadas? São aquelas que estão associadas a trabalhos repetitivos. E quando a gente fala em trabalhos repetitivos, você sempre pensa nessas fábricas, né, com esses robôs construindo carros e tudo mais. Isso sim também é um elemento, mas isso já está acontecendo. tem muito trabalho repetitivo em áreas administrativas, em que as pessoas executam as mesmas tarefas com muito, um teor, um nível de criatividade, de capacidade de julgamento muito pequeno. Essas tarefas tendem a ser robotizadas com o que a gente chama de robôs de processos administrativos. E são todas aquelas que tendem a desaparecer, tendem a ser tarefas mais monótonas, né? Normalmente, tarefas ligadas a um nível de criatividade, julgamento, cuidados pessoais, empatia, lidar com pessoas, essas são tarefas que são mais difíceis de ser replicadas por tecnologia, né? E tende a ser um nicho que o ser humano tende a agregar mais valor.
Ô Marcos, perfil econômico, por exemplo, dos países e de regiões. A gente sabe que o Brasil é um país com uma diversidade regional muito grande. E a gente sabe que o comportamento da Covid no Brasil, de cada região, foi diferente e está sendo diferente. A economia mundial também tem suas diversidades. O Brasil tem um papel nessa diversidade. A Covid vai trazer mudanças nas regiões, nas funções econômicas, no ambiente econômico? O mundo vai mudar e o Brasil vai mudar no mundo em relação a esse ambiente que vai surgir pós-pandemia?
Então, sem dúvida, tende a ocorrer mudança tanto no que tange ao que você chama, ao que você está descrevendo, né, uma diversidade regional. E o desafio de um país como o Brasil é similar ao de um país como os Estados Unidos, em relação ao comportamento que a pandemia está tendo, né? Nós hoje tivemos um pico nas grandes capitais, agora está indo mais para o interior, né? Em relação ao comportamento, de fato, do lado da pandemia. No lado econômico, algo similar tende a acontecer também, né? E aí, a importância de políticas públicas estarem olhando de maneira desagregada para a forma de lidar com o desafio que nós temos agora. Nós estamos agora na fase que a gente chama de luta contra o vírus, em que você tem que balancear a saúde da população, dos funcionários, com a questão econômica, né? E aí gestores têm que ser capazes de lidar com as duas coisas de maneira inteligente. E no caso de um país como o nosso, continental, e com diversidade e variedade em relação ao status, por exemplo, de saúde, você tem que ser inteligente e ter medidas distintas para diferentes regiões. Por exemplo, uma empresa que tem filiais pelo país inteiro vai ter que ser desagregada na maneira como ela vai gerir a sua situação. Olhando para a segunda parte da sua pergunta, né, em nível mundial, nós estamos vendo um processo muito grande de transformação com países em situações distintas, mas também estamos vendo uma potencial oportunidade de, o que a gente chama de reconfiguração das grandes cadeias de valor internacionais, né? Existe uma propensão a diminuir, por exemplo, a dependência da China. E isso pode representar uma oportunidade para o Brasil do ponto de vista de exportação. Ocupar um espaço como uma alternativa de suprimentos para grandes multinacionais. E, obviamente, isso com um impacto econômico importante para o país, né? Então, essas são algumas das coisas que tendem de alguma forma, a ficar conosco. E aqui cabe, de novo, uma frase de alguém interessante, né? Churchill dizia que a crise é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, né? E aí, muitos executivos no mundo, de 55% a 70%, estão ativamente trabalhando não só em lidar com a crise, mas reinventar os seus negócios, né? E aí é importante reinventar de maneira proativa, para sair da crise de forma um pouco mais fortalecida. E por quê? Porque toda empresa que é proativa em lidar com processos como esse, gera 50% mais retorno sobre capital empregado do que as que não são proativas.
Marcos, quando você fala de mudança do cenário econômico, você falou um dado interessante, que muita gente fica assustado quando você fala isso. Nós não vamos depender tanto da China, ou o mundo não vai depender tanto da China. A gente sabe que a China tem se transformado num parque industrial de grandes marcas, de grandes corporações internacionais. Esse tipo de papel pode ser, então, desempenhado também por outras unidades? O Brasil entraria nesse ambiente também? Outra questão importante é agronegócio, que a gente sempre fala que o Brasil está muito ligado a essa condição do agronegócio. E outros setores do Brasil sempre foram considerados estagnados diante de uma política econômica ou de uma economia internacional que não privilegia outros setores do país. Essa relação da economia brasileira, essa oportunidade que você falou da China, a gente vai ter uma reacomodação de forças econômicas no Brasil? A gente vai poder ter aí setores que até agora estavam estrangulados e crescerem, como o setor industrial, por exemplo?
A gente pode ter, Jusso, e aí vem uma outra frase importante de um grande economista, que em relação à competitividade global, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. E aí o desafio nosso é que em vários setores o nosso nível de produtividade e, em decorrência, competitividade, ele é complicado, né? Uma grande exceção, como você bem colocou, é o agribusiness, né? E é o agribusiness por um investimento recorrente de agricultores profissionais, porque tem dois tipos aqui também de agribusiness, né? Tem o agricultor profissional que investe em tecnologia, que está buscando cada vez mais introduzir novos métodos, né, para melhorar o manejo da terra e a sofisticação da produção. E tem aquele que talvez até crie um problema para o agribusiness, né, porque cria um desafio para o selo verde. Então, isso que ocorreu no agribusiness brasileiro, que é um foco brutal em produtividade, é um dos mais produtivos setores do mundo, não necessariamente ocorreu em outras áreas. Então, o que está ocorrendo com várias cadeias em questionar, por exemplo, o papel da China e buscar alternativas, é uma janela de oportunidades. Se nós vamos conseguir capturar ou não, depende muito de nós, hein? De nós nos organizarmos, dos setores produtivos se organizarem, para, de fato, ser capaz de trazer uma proposta de valor contundente, para, de fato, mostrar um diferencial de produtividade, porque nós vamos estar competindo em nível global com outros países.
Agora eu queria falar um pouquinho, Marcos, de dois setores que são importantes para qualquer economia no mundo. No Brasil isso tem um papel de destaque, mas às vezes de forma diferenciada, que é investimento, ou seja, o capital financeiro, que com certeza está à procura e vai estar à procura de investimentos em setores que possam se consolidar durante e pós essa pandemia. Como é que esse setor está reagindo, não pensando só no capital financeiro nacional, mas internacional. E uma coisa muito importante é poder público. A gente sabe que os poderes municipais tiveram um papel vital e estão tendo na administração da pandemia. Os estados também, tem o governo federal, existe uma série de polêmicas em torno disso. Qual é o papel do Estado agora e depois? Como é que vai ficar essa relação do capital com o Estado? E a captação de investimentos de capital para você transformar determinados setores que estão travados em setores produtivos e gerar oportunidades de negócio. Para onde que o Estado tem que ir para ajudar e não atrapalhar a economia?
Então, duas facetas da sua questão interligadas, né? Primeiro, em relação ao mercado de capitais e investimento, né? O investidor é um animal muito simples, né? Na realidade, ele está buscando maior retorno com menor risco, né? Ele está buscando oportunidades que tragam essas duas coisas combinadas, né? Ele é pouco preconceituoso, ele está muito buscando aquilo que é a realidade do negócio. Então, sim, hoje existe um nível alto de aversão a risco, uma incerteza grande que tende a fazer com que os fluxos de capitais vão para setores ou para investimentos de baixo risco. Na medida em que, obviamente, a gente passar por essa crise, vão surgir áreas em que vai ficar cada vez mais evidente que são permanentes, né? E essas tendem a atrair esses capitais. Então, isso de fato é o que faz com que toda essa discussão de se reinventar seja tão relevante. Até para você saber onde você põe o seu dinheiro, né? Isso, de fato, é a maneira como um investidor pensa. Do lado do setor público, o papel de municípios e de Estado, ele foi muito relevante na crise, até pelo fato de que o vírus se comporta de maneira desagregada. Ele é distinto dependendo do estágio de contaminação, dependendo da região, entende? Então, as medidas têm que ser desagregadas. E os estados têm que saber quando fechar mais, abrir mais, quando investir mais em leitos, dependendo da condição micro-regional. E eu acho que no Brasil isso funcionou razoavelmente bem. E a gente conseguiu achatar a curva e conseguiu não passar, exceto por algumas regiões do norte, do limite de leitos disponíveis, né? O papel, de maneira mais abrangente, de Estado, né, e aí falando também de governo federal, é um papel de orquestração. Essa é a palavra-chave, né? Porque nós temos essa diversidade que você bem acentuou, a gente ser capaz de, como país, lidar com um fenômeno como esse, que é dinâmico e distinto por região, requer um nível grande de orquestração. Orquestração em canalizar recursos onde mais precisa, por exemplo, né? E aí talvez a gente pudesse ter feito um trabalho um pouco mais ativo.
Bom, agora tem a questão para a gente fechar, que é o seguinte: a gente tem uma economia macro, mas que ela funciona no Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo, em características micro. Hoje, mais de 90% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. E elas têm muita ligação com o grande capital, quer queira, quer não, direto ou indiretamente. As grandes economias geram efeitos regionais que atingem as micro e pequenas empresas. E são as empresas que mais estão sofrendo, que estão fechando, tem setores que estão se reinventando. Na tua análise, que trabalha, né, no, numa instituição que tem uma análise internacional de investimentos, de lideranças, mas que não se pode também fechar os olhos para esse setor, como é que você avalia o comportamento das micro e pequenas empresas no Brasil? Como é que elas podem sobreviver ou como que elas podem se reinventar?
Então, o que vale em relação a você olhar e ter uma agenda para lidar com a crise e além crise, vale também para pequena e média empresa. E elas são fundamentais não só no Brasil, em outras partes do mundo. No Brasil, em particular, não só pelo papel econômico, elas são os maiores empregadores também. E aí, qual é a questão fundamental? No curto prazo, tem um desafio de liquidez. E aí, obviamente, tem um papel de Estado, tem um papel de sistema financeiro, mas tem um papel das próprias cadeias de valor. Os maiores players na cadeia se ajudarem, porque se destruírem cadeias de valor, mesmo que você fale, vai ficar bem focado muito no pequeno e médio, na pequena e média empresa, as empresas grandes também vão sofrer. Então, mais da metade dos grandes players, eles estão vendo o problema de liquidez não só como um problema deles, mas um problema da cadeia de valor e buscando ajudar os seus fornecedores a lidar com a crise. Então, tem um trabalho ativo dentro das cadeias de valor, das cadeias de suprimento, de se ajudar, de cooperar para garantir a saúde da cadeia de valor, porque senão todos nós vamos sofrer. Então, não adianta o buraco do barco estar só do seu lado, vamos afundar juntos. Né? E, obviamente, quanto mais tempo a crise permanece, maior é o problema de liquidez. Né? Mais de 50% das empresas têm um problema com um ano ou mais. Né? E aí tem um desafio também de você, uma vez lidando com o problema de liquidez, tem um desafio de você buscar olhar inteligentemente para o mercado. E independe do tamanho da empresa. Tem uma agenda que busca identificar essas mudanças de comportamento do consumidor, as mudanças do perfil de investimento, e incorporar isso no seu negócio. Ver como ele vai mudar, por exemplo, como as pessoas se comportam quando vão para o shopping center, quando viajam, quando lidam com o seu produto. Entender a mudança na experiência do consumidor vai ser chave para essas empresas saírem mais fortes da crise e, eventualmente, crescerem mais pós-crise.
Marcos Aguiar, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço. Felicidades para vocês aí. Um prazer.
Eu conversei com o Marcos Aguiar. Marcos Aguiar, que é consultor, ele é diretor do Instituto BCG, Instituto Henderson. Nós falamos sobre a análise da economia, nós fizemos uma análise da economia nesse momento no Brasil, perspectivas de futuro desta economia. Marcos avaliou, inclusive numa palestra que ele deu recentemente para lideranças, a condição em que a economia, no momento de pandemia e pós-pandemia, pode trazer transformações, não só para as empresas, também, principalmente porque empresas são feitas de pessoas.